Globalização e Cidadania, por Pedro Dallari.
Professor Pedro Dallari, ainda sobre os Jogos Olímpicos, que balanço fica para os brasileiros e principalmente para o mundo?
É realmente importante refletir sobre isso, não é? Temos conversado nos nossos encontros semanais sobre os Jogos Olímpicos, na medida em que, ao falar sobre a cidadania no mundo globalizado, os Jogos Olímpicos, que são, sem dúvida nenhuma, um mega evento do mundo globalizado, podem dar boas indicações do que se avançou em termos de cidadania, do que ainda, o que ainda falta, ou quais são as dificuldades que se tem, não é? Qual é a ideia, a força da cidadania? É a ideia da existência e do gozo de direitos, não é? Ou seja, cidadãos, mais do que indivíduos, são pessoas que têm reconhecido seus direitos humanos fundamentais e que podem exercê-los na plenitude. Portanto, ao falar de uma cidadania no mundo globalizado, o que se tem em mente é justamente a identificação de que existiriam valores, princípios, regras que assegurariam no mundo todo direitos mínimos para os seres humanos. Os Jogos Olímpicos são um bom cenário para se verificar se isto é uma realidade ou não. Do ponto de vista positivo, não é, do reconhecimento de que há uma cidadania no mundo globalizado, os Jogos Olímpicos foram muito importantes para identificar que, pelo menos do ponto de vista teórico, do ponto de vista do que se considera ideal, há uma cidadania global, não é? Os direitos de igualdade, contra a discriminação, são afirmados de maneira muito clara, né? Em todo o processo dos Jogos Olímpicos, ficou evidente a preocupação, por exemplo, com a não discriminação de gênero, ou seja, de diferença entre homens e mulheres, não é? Todas as delegações contaram com membros dos dois sexos, a participação feminina foi intensa, né, em plenas condições de igualdade com a participação masculina, o que é um indicativo importante de um valor de cidadania global que se quer afirmar. Também a discriminação étnica ou racial, né? Vimos uma diversidade enorme desse ponto de vista e sem que se configurassem situações de discriminação. Pelo contrário, a preocupação sempre com a afirmação da igualdade dentro da diversidade, ou seja, não é porque as pessoas são diferentes que elas devem ser tratadas de forma desigual nos seus direitos, não é? A preocupação com a inclusão, o que vai ficar mais evidente ainda agora com a Paralimpíada, é também um valor universal de uma cidadania global que se tem afirmado no contexto dos Jogos Olímpicos, né? E sob essa ideia de que a diversidade é respeitada, mas ela não inviabiliza a plena integração e o reconhecimento de direitos fundamentais para todos, os Jogos Olímpicos são expressão positiva da possibilidade de afirmação da cidadania no mundo globalizado. Mas aí também tem o outro lado da moeda, não é? Se é verdade que há o reconhecimento da igualdade, da plenitude dos direitos de todos os indivíduos, os Jogos Olímpicos acabam mostrando que, na realidade, isto não é bem assim, né? Se se afirma a igualdade de direitos, há um quadro de desigualdade nos fatos, né? E isso fica evidente até pelos resultados das provas, em que, de maneira geral, os países com mais capacidade econômica, com mais força, se saíram melhor nas provas, e isto tem, de certa maneira, uma relação com a sua condição econômica. Não é automática essa relação, porque às vezes países menos favorecidos economicamente acabam investindo, por razões até de publicidade, em equipes olímpicas fortes. E, do outro lado, países que têm até uma excelente condição do ponto de vista socioeconômico não dão prioridade a isso e acabam tendo resultados magros. Mas, de maneira geral, o quadro de desigualdade econômica, se não de maneira automática, acaba se refletindo nos resultados dos Jogos Olímpicos. Das 207 delegações, 59 delegações tiveram medalha de ouro e 86 países ganharam alguma medalha, né? Portanto, nem metade dos países teve alguma presença no pódio olímpico. Fica evidente também que nos esportes que demandam mais infraestrutura, mais recursos para os seus participantes, é o caso do iatismo, é o caso do hipismo, os representantes de países mais favorecidos ou melhores economicamente se saem melhor. Já naqueles esportes que demandam menos infraestrutura para o início da sua atividade, é o caso do atletismo, há mais espaço para uma diversidade para países até com menor condição econômica. Não é? Fica evidente também, embora o Comitê Olímpico tenha procurado restringir ao máximo os riscos de politização, que o mundo ainda é muito inóspito, não é? O fato de que tenha havido uma comissão, uma delegação de refugiados, se de um lado é bom, porque mostra que há uma sensibilidade para um tema de extrema importância, por outro lado, demonstra que o fenômeno ganhou tal corpo que foi necessária uma demonstração simbólica como esta. E realmente a existência de um número tão grande de refugiados no mundo hoje é uma chaga da nossa época. Ficou também muito eloquente aquele gesto do atleta etíope da maratona, que chegou em segundo lugar ganhando medalha de prata, fez a lieza, né, na maratona masculina, juntando os punhos ao final da prova, né, como uma demonstração simbólica de rejeição das perseguições políticas que vêm ocorrendo naquele país. E, ao final da prova, ele até, enfim, especulava com a possibilidade de que pudesse sofrer em seu país retaliação por esse gesto. Então, em que pese essa ideia e a perseguição de valores de igualdade, de respeito, de valorização dos direitos humanos, do ponto de vista da realidade, os Jogos Olímpicos até de alguma maneira demonstraram isto, não há essa efetividade que se prenuncia no campo dos discursos e das demonstrações simbólicas. De qualquer maneira, foi um evento muito importante, foi muito importante para o Brasil ter sediado os Jogos Olímpicos, foi uma grande realização e, de certa maneira, o Brasil deu sua contribuição para a afirmação de valores da cidadania, o que devem presidir a cidadania de um mundo mais globalizado. Na próxima semana, vamos voltar para falar de outros temas de cidadania e globalização. Até lá.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.